Uma igreja feita Jesus. Então, para isso acontecer, nós decidimos ao longo deste ano estar a estudar a identidade do cristão, a identidade que a Bíblia diz que nós temos. Por exemplo, este mês nós falámos que a nossa identidade baseia-se naquilo que Deus diz que nós somos. E Deus diz-nos que nós somos perdoados, que fomos declarados inocentes. Diz que nós fazemos parte da família de Deus. Diz-nos que somos filhos de Deus e que temos total acesso a Deus. Então, isto foi o que nós falámos durante este mês. E hoje vamos estar a falar sobre nós sermos amigos de Deus. Porque, como lemos já há pouco, a Bíblia declara que nós somos amigos de Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós estamos perante a Tua Palavra, Senhor. Nós iremos abri-la e queremos ouvir a Tua voz. Queremos aprender, Senhor. Queremos estar diante de Ti com o nosso coração ajoelhado. O nosso coração predisposto para ouvir o que Tu queres de nós. Por isso vem-nos falar, Senhor. Consola-nos, exorta-nos, corrige-nos, faz o que te aprouver em nós. Mas nós queremos ouvir a tua voz. E oramos em nome de Cristo, o Senhor. Amém. Então, os irmãos poderão, para não perdermos tempo, poderão abrir em Hebreus 11, mas lá chegaremos daqui a algum tempo. Mas será facilitador se os irmãos, entretanto, já tiverem as vossas Bíblias abertas em Hebreus 11. Gostava de vos perguntar, têm amigos? Quem são os seus amigos? Nós, quando somos crianças, temos muitos amigos. Vamos a um sítio qualquer e arranjamos um amigo. Mas é interessante que, à medida que a vida vai avançando, que nós nos vamos tornando adultos, os amigos tendem a ser menos. É assim? Mas também é verdade que a relação de amizade torna-se mais profunda, torna-se maior. E eu, quando estou a referir amigos, não estou a dizer aquelas pessoas que partilham algum tempo connosco, de quem nós gostamos. Estou a falar mesmo de amigos, daquelas pessoas que nós dizemos que são a família que nós escolhemos. Aqueles amigos chegados. Aquelas relações que nós vamos criando ao longo dos anos com intensidade, com verdade. A amizade envolve amor, envolve cuidado, envolve confiança. Uma amizade verdadeira, podemos dizer que é uma aliança de fidelidade, de interajuda. Com os amigos, com aqueles amigos do peito, como o povo diz, nós partilhamos alegrias, vitórias, tristezas, fracassos. Os amigos são aquelas pessoas que nós podemos contar sempre. Que querem o nosso bem, que nos dizem a verdade, que nos chamam à razão quando erramos. Nos exortam quando estamos temerosos, quando estamos com medo de qualquer situação, que nos consolam, que têm tempo para nos ouvir, que riem e que choram connosco. Um amigo é aquela pessoa que está presente em qualquer situação. Faz parte da vida. Um amigo mantém um relacionamento connosco ao longo dos anos. Pode ser parte da nossa família ou pode não ser parte da nossa família de sangue. Mas é, como eu disse há pouco, a família que nós escolhemos. Li alguma coisa interessante que dizia sobre a amizade. Dizia assim: a amizade é o amor que nunca morre. E o que é interessante é que Jesus disse que era nosso amigo. Vamos ler novamente o texto. João 15, 13 a 15. E Jesus diz: olha, ninguém tem maior amor que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Então, este texto está no capítulo 15 de João, e conhecemos mais este capítulo pela metáfora da videira. Mas este capítulo fala sobre relacionamento, sobre, nos primeiros 11 versículos fala sobre o relacionamento que nós temos, ou que Deus, ou que Jesus quer que nós tenhamos com Ele. Então, Ele é a videira, nós os ramos, e os ramos têm que estar ligados à videira, em união com a videira, para poderem dar fruto. Depois do 12 ao 17, é onde está inserido este texto, fala sobre o relacionamento que os discípulos devem ter uns com os outros. E Jesus dá-nos este mandamento. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então, o relacionamento que Jesus quer que nós tenhamos como uns com os outros, enquanto irmãos que somos, é um relacionamento de amor, de amizade, de proximidade. E depois o capítulo ainda fala sobre o relacionamento que o mundo tem com os seus discípulos, do 18 ao 27. E esse relacionamento não é bom, é um relacionamento de ódio, de incompreensão. É um relacionamento de perseguição. Os irmãos poderão ler o capítulo sob esta perspectiva do relacionamento e vão ver quão edificante isso é. Então, a partir do versículo 13, dentro desta temática do relacionamento, o Senhor diz-nos: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida em favor dos seus amigos. Então, nós temos em Jesus o exemplo maior do amor e da amizade. O amor de Deus em Jesus foi ao ponto de dar a sua vida. No Calvário, vamos sempre dar ao Calvário, já reparar? No Calvário, Jesus cumpriu o que estava a dizer aos seus amigos, aos seus discípulos. O seu amor foi tão grande que ele entregou a sua vida. Entregou a sua vida sob tortura, sob humilhação, sob dor, sob a injustiça maior que alguma vez existiu. Jesus entregou a sua vida para criar uma amizade connosco. Uma amizade que é eterna. Jesus foi ao Calvário para nos poder chamar de amigos. Ninguém tem maior amor do que dar a sua vida pelos seus amigos. Foi o que ele fez por nós. Só que a amizade de Jesus tem uma condição. E neste texto é-nos dada a condição para que nós possamos ser amigos de Cristo. E é claro, vós sois meus amigos se fizerdes o que vos mando. Então, esta é a condição. Então, a condição para alguém ter uma amizade com Cristo é a obediência. A amizade que Jesus está a falar tem por base uma aliança com Ele. É uma vida partilhada, é um relacionamento de intimidade, de proximidade. Deus exige que essa relação com Ele seja uma relação de obediência, de fidelidade. Não é uma relação religiosa. É um relacionamento íntimo, próximo. Para obedecermos e confiarmos ao Senhor, nós temos que crer. E temos que crer que Jesus é bom e que a sua vontade, que os seus ensinos são sempre melhores. Nessa relação de amizade com o Senhor, tem que existir um desejo de honrá-lo. Um desejo de honrá-lo acima da nossa própria vida. Acima das nossas vontades. Acima dos nossos sonhos. Acima do nosso bem-estar. A nossa estabilidade, acima da nossa estabilidade e do controle das circunstâncias. Nós gostamos de saber o que é que nos vai acontecer daqui a pouco, amanhã, depois da manhã, na semana seguinte. Mas a nossa relação de amizade com o Senhor tem que estar acima da nossa estabilidade. A amizade com Jesus tem que demonstrar confiança acima dos nossos medos, acima das nossas inseguranças. Então, quando vivemos uma amizade com Jesus, vivemos com o propósito de reverenciar aquele que por nós entregou a sua vida. Significa que cremos que as suas promessas são o melhor que a vida pode trazer. E é tão bonito ver alguém que é amigo de Jesus. Alguém que ama o Senhor acima de qualquer coisa, acima de tudo e de todos. Esta pessoa é uma pessoa feliz, é uma pessoa que vive em paz. É aquele estilo de pessoa que onde está, abençoa quem está ao seu lado. A Bíblia fala de alguém que foi chamado amigo de Deus. Quem foi? Davi também foi, mas não é esse. Moisés também foi amigo. Mas não é esse que a Bíblia declara que é amigo de Jesus. Abraão, cá está a nossa pessoa da escola dominical das crianças. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Tiago também nos diz que Abraão foi amigo de Jesus. Tiago 2 diz-nos o seguinte: vês como a fé operava juntamente com as obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Tiago estava a falar sobre, aos seus leitores, sobre as obras que complementam a fé. Quem tem fé, obviamente, tem que viver a sua fé. Isso são as obras. E ele está a dizer que Abraão foi, então, foi-lhe imputado a justiça porque ele creu e fez as obras, nomeadamente, ofereceu o seu filho como um sacrifício. Mas eu gostava que nós, então, abríssemos a Bíblia em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. E vamos falar um bocadinho deste amigo de Deus, Abraão. Logo no início de Hebreus, o escritor disse o seguinte, o autor aos Hebreus disse o seguinte: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de factos que não se vê. Então, a fé, podemos dizer que é a certeza das coisas que se esperam. Fé é esperança. A convicção de factos que não se vêem. Fé é ter a capacidade de ver o invisível, de crer naquilo que os nossos olhos não conseguem enxergar. E Abraão, de facto, foi amigo de Deus porque ele creu e obedeceu. São dois episódios que eu gostava de lembrar com os irmãos. A chamada de Abraão e depois a oferta do seu filho Isaac. Versículo 8, capítulo 11 de Hebreus. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia de receber por herança e partiu sem saber onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Então, sabemos que Deus chamou Abraão com quantos anos? 70 aí? Quem dá mais? 5. 75 anos. E chamou-o de Arã. E Deus não lhe deu todas as informações. Deus apenas o convidou a sair da sua casa, da sua família e a prosseguir o caminho por onde Deus lhe dissesse, até ao local que Deus lhe haveria de dizer. Então Deus convidou a deixar a sua família, os seus bens, as suas propriedades e a partir apenas confiando naquilo que Deus lhe tinha dito. E Abraão preferiu viver como um peregrino em terra alheia ou em terra estranha do que ficar no conforto da sua casa, da sua família. Ele creu nas promessas, ele confiou nas promessas de Deus e foi. Ele viu o invisível. Mas para isso acontecer, foi preciso que ele tivesse disposto para ouvir Deus. Foi necessário ele reconhecer a voz de Deus, estar atento ao que Deus queria para a sua vida. Foi necessário que ele estivesse disposto a honrar a Deus acima do seu conforto, da sua estabilidade, dos seus planos profissionais ou familiares. A questão que eu gostava de perguntar aos irmãos não era tanto se concordam com isto, porque com certeza que me irão dizer que sim. Se eu perguntar, concordam que devemos colocar o Senhor e escutar o Senhor, crer nas promessas do Senhor, independentemente de vermos os resultados imediatos na nossa vida, os irmãos vão dizer que sim, concordamos. Devemos parar e ouvir o Senhor e crer nas suas promessas. Mas a questão não é essa. A questão é esta. É se o temos feito. A grande questão não é a teoria, é a prática. Por exemplo, esta semana, semana que passou, saímos daqui, tocados pelo Senhor, parámos para ouvir o Senhor. No corre-corre do dia-a-dia, parámos para ouvir o Senhor. Parámos para escutar a sua vontade sobre a nossa vida. Clamámos nós por sabedoria. Tivemos a capacidade de discernir aquilo que era a voz do Senhor, da nossa vontade, dos nossos desejos. A questão é esta. É, se no dia-a-dia nós temos esta reverência pelo Senhor, de querer honrá-lo acima de tudo e de todos, de qualquer coisa, e parar para escutar o que Ele nos está a dizer. A questão não é se nós queremos na teoria, a questão é prática. Esta semana, na segunda-feira, começámos o nosso dia com reverência. Na terça, parámos para ouvir o Senhor. Na quarta, obedecemos. Na quinta, fomos ao encontro daquilo que Deus queria que nós fizéssemos na quinta-feira. Na sexta, a mesma coisa. Vivemos esta semana ouvindo o Senhor. O que nos está a dizer o texto é que Abraão foi chamado amigo de Deus. Porque ele obedeceu. Ele parou para ouvir o que Deus tinha a dizer da sua vida. E Deus alterou-lhe os planos todos. E ele disse, sim, Senhor, eu vou. Preparou a sua família e caminhou, andou. Foi ao encontro da vontade do Senhor. Nós fazemos isto, é hoje, é amanhã, é na terça-feira, é dia após dia. É uma atitude de amizade, um relacionamento de confiança. Quando nós paramos para ouvir a voz de Deus e ajustar a nossa vida à vida do Senhor. Segundo episódio que eu queria que nós lembrássemos na vida de Abraão foi a disposição que ele teve para sacrificar o seu filho. Abraão foi chamado com 75 anos. Ele teve o filho aos 100. 25 anos depois, Deus cumpriu a promessa de lhe dar uma descendência. E certo dia, Deus diz-lhe, toma o teu filho, teu único filho Isaac, a quem amas, vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Versículo 3 é impressionante. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos e a Isaac, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Então, voltando a Hebreus 11, nós vemos no versículo 17 o seguinte. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaac será chamada a tua descendência, porque considerou, a fé deste homem, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Até então não havia nenhum homem que tinha ressuscitado. Mas ele creu que se Deus estava a pedir o seu filho, que Deus podia o levantar das cinzas e trazê-lo à vida. Tal era a fé que ele tinha no Senhor. 25 anos à espera da promessa. 25 anos à espera que a promessa fosse cumprida. Isaac era o seu filho desejado, era o sonho da sua vida. A história de Abraão com Deus faz sentido com o Isaac. Sem Isaac não faz sentido algum. Isaac era um filho a quem Abraão amava. E este homem, o pai da fé, ouve Deus dizer-lhe que ele deve ir até Moriá para sacrificar o seu filho, e ele foi. Levantou-se cedo, preparou a viagem e obedeceu. Ele confiou, ele obedeceu, apesar de com certeza ser contra a sua vontade. Ir contra os sentimentos que trazia no coração. Apesar de, aparentemente, a ordem de Deus não fazer qualquer sentido, porque contradizia tudo o que Deus tinha conversado com ele até então. E o que nós vemos de Abraão? Entregou tudo. A vontade do Senhor era o seu bem mais precioso. E se nós olharmos a vida deste homem, vamos ver que ele teve várias conversas com Deus. Chegou mesmo a dizer a Deus que não compreendia a espera que estava a acontecer. Errou umas tantas vezes. Mas Abraão era um adorador. Era um amigo de Deus. E quando ele coloca o seu filho sobre o altar e levanta o seu punhal, Deus diz: agora sei que temos a Deus, visto que não me negaste o teu filho, o teu único filho. Abraão ganhou o título de amigo de Deus devido ao seu relacionamento com o Senhor. Para ser amigo de Deus, é preciso confiar, é preciso obedecer, é preciso procurar honrar o Senhor acima de tudo e de todos. E a grande questão não é se concordam com isto ou não. A grande questão é de que modo nós temos honrado o Senhor acima das nossas paixões, dos nossos desejos, das nossas vontades, dos nossos amores, dos nossos planos. Há alguma situação na sua vida que tenha tido mais valor do que o próprio Deus? Alguma coisa que tenha dito não para Deus, que o fez dizer não para Deus? O que é que o Senhor deseja que consagre na sua vida ao Senhor? Temos nós o coração completamente rendido ao Senhor Deus? Ou dizemos: aqui não toques, aqui é só meu? O Senhor diz lá no versículo 15 do capítulo 15 de João: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos. Por tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Sabem, Deus não quer que nós lhe obedeçamos por medo, por obrigação, como um escravo ou como um empregado obedece ao seu Senhor. Deus quer que lhe obedeçamos por amor, por devoção, com desejo. Deus deseja que a nossa obediência seja fruto de uma aliança, de um relacionamento próximo e chegado. Deus deseja que lhe obedeçamos por o que ouvimos e porque cremos e pelo que cremos da sua palavra. Deus quer que nós, ao ouvirmos a sua voz, a conhecermos a sua vontade, nos possamos dispor para obedecer, para privar com Ele no relacionamento íntimo. Porque por isso Ele deu a sua vida por nós. É amigo de Deus, segundo a condição que Jesus colocou. É amigo de Deus. Estou a perguntar se conhece Deus, ou se conhece as Escrituras, nem tão pouco se vem à igreja. Eu sei que vem à igreja porque está aqui hoje. A questão é se a sua relação com Deus reflete uma amizade com o Senhor Deus. Porque foi para isso que Jesus morreu. Foi para isso que Jesus morreu. Olha, não é a amizade do seu pai, da sua mãe, do seu pastor. Não, é a sua amizade com Deus. É amigo de Deus. Já entregou a sua vida a Jesus. Dizer assim: eu creio que Jesus é Deus. Eu creio que Jesus é o Senhor. Eu creio que Ele morreu no Calvário por mim. Eu vou consagrar a minha vida. A autoridade maior da minha vida é o Senhor. É a Ele que eu quero entregar quem sou. Tudo o que sou, tudo o que faço, tudo o que tenho, tudo o que sinto. Eu, completo, já entregou ao Senhor a sua vida. Se não entregou, pode fazê-lo hoje. Reconhecer Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. A Bíblia diz que haverá festa no céu. Que a sua vida será salva. Então pode fazer isso hoje. Se calhar já pode dar-se o caso de conhecer o Senhor e a sua amizade com o Senhor ter sido mais forte do que é hoje. Está nesta situação em que deixou algumas coisas, algumas circunstâncias atrapalhar o seu relacionamento com o Senhor Deus. Será que o seu trabalho, o seu namoro, a sua família até, é mais importante do que o próprio Senhor? Se é, tem que se arrepender. Tem que colocar o Senhor sobre tudo e sobre todos. E todos aqueles a quem ama vão ser mais amados ainda. Portanto, pode estar naquela situação, olha, eu sei que não sou perfeito, mas eu tenho perseverado por isto, eu tenho lutado para ter um relacionamento forte com o meu Deus. Certo que eu não consigo sempre, mas eu estou na luta, eu quero muito. Abraão não conseguiu sempre, mas ele estava na luta por isto. Isso é a sua situação. Então eu quero dizer-lhe que faz muito bem continuar esta amizade com o Senhor Deus e ter tempo de intimidade com Ele, parar para ouvir a sua voz, ajustar a vida a cada instante da sua vontade sobre si. Amém. Nunca a desiludiu, nem irá desiludir. Vamos orar? Podemos ficar todos de pé. Alguém quer entregar a sua vida hoje ao Senhor e dizer assim: eu quero obedecer à tua voz, eu quero ser amigo de Deus, quero ser amigo de Cristo. Alguém quer assumir a sua fé hoje no Senhor Jesus? Se quiser, pode levantar o seu braço e dizer: eu creio, eu quero, eu vou seguir com Jesus a minha vida. Eu vou entregar-lhe a minha vida. Alguém deseja? Alguém quer assumir um relacionamento de amizade com o Senhor mais forte do que aquilo que tem tido? Sim? Eu quero. Eu preciso. Quer? Então vamos orar. Senhor Deus, pagaste um alto preço para que nós pudéssemos ter um relacionamento contigo, total acesso a ti. Termos um total acesso a ti e privarmos na tua intimidade, Senhor. É tão bonito ler nas Escrituras que tu nos consideras teus amigos. E nós queremos, de facto, ser amigos de Deus. Queremos obedecer. Queremos que a nossa vida seja moldada pela vontade do Senhor. Nós temos experimentado que a tua vontade é sempre a melhor. Ajuda-nos, Senhor, no dia a dia, na correria do dia a dia, nas dificuldades da vida, nos desafios, nas paixões. Ajuda-nos a ter um coração temente a ti, Senhor. Ajuda-nos a aprofundar uma relação de intimidade de amizade contigo. Se alguma coisa nos tem impedido deste relacionamento próximo contigo, dá-nos a ousadia, Senhor. Revela-nos. Dá-nos a ousadia de rejeitarmos o que atrapalha a nossa relação contigo. A pormos de parte. Porque nós queremos caminhar contigo, Senhor Deus. Obrigado pela tua amizade. Ajuda-nos a obedecer para honrar o que fizeste por nós no Calvário, Senhor. E que todos os nossos dias sejam motivo de prazer para ti. Oramos no nosso amigo, no nome do nosso amigo, Jesus Cristo. Amém.